Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21, nós vamos estudar hoje, meditar sobre esta passagem. Vamos apenas o versículo 12 primeiro. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude agora na transmissão desta palavra, que vem com teologia, com ensino básico, que aprendamos aqui hoje, que corações sejam tocados, que exercícios de fé sejam praticados aqui pelos que não têm tido ainda esse privilégio de se entregarem ao Senhor Jesus Cristo. E que Ele, teu Filho amado, Cristo, seja honrado no que vai ser dito aqui. Em nome dEle que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Temos agora uma nova divisão no capítulo 5, esta é a terceira pregação em cima deste capítulo. E agora é uma parte dedicada a falar da entrada do pecado no mundo, o efeito terrível que causou essa entrada do pecado e a solução espetacular que Deus deu para este problema. Paulo havia assumido, em alguns versículos antes, que todos éramos pecadores. Parece que agora ele sentiu vontade de explicar com mais detalhe como é que isso aconteceu. Como é que ele podia afirmar, mesmo sem conhecer todos os leitores dele, como é que ele podia afirmar que todos são pecadores? E é o que ele vai fazer agora. E inicia nesta fase, com um dos versículos mais importantes da Bíblia, Romanos 5 e 12. Se você quiser anotar aí 10 versículos importantes, decore Romanos 5 e 12. É básico. Nós temos 4 afirmações aqui, todas elas drásticas, difíceis, duras, melhor dizendo, não difíceis, mas duras contra o homem, mas bem claras. Não deixa muita dúvida, não. Nesse aspecto são fáceis de entender. Vou mudar um pouco a ordem que essas afirmações são feitas para poder ficar uma lógica mais clara para nós. Primeiro, o pecado entrou no mundo por um só homem. Não há dúvida nenhuma disso. Apesar de óbvio, nós precisamos especular quem era este homem. Adão, versículo 14, já vai falar o nome dele. Nós sabemos a história de Gênesis, em que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o sopro de vida e daí surgiu o homem. Foi criado desta forma Adão. O segundo ser humano foi criado de uma forma completamente diferente, em que ele deu um sono profundo àquele homem, tirou da costela dele e fez então uma mulher daquela costela. Segundo ser humano, no caso uma mulher, homem e mulher. Dali os dois se uniram e já nasceu Caim, que foi o terceiro ser humano, o primeiro ser humano nascido de homem e mulher, conforme nós conhecemos o nascimento hoje em dia. Muito bem. Deus deu uma ordem a Adão e a Eva para que não comessem da árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Que no dia que comessem, morreriam. E Adão comeu, levado por Eva que o influenciou, mas comeu. Nem se fala em Eva aqui. Na realidade, o pecado entrou por Adão, que era o homem, o cabeça da raça humana, e o primeiro, de fato, que pecou. Então, segunda afirmação do versículo 12. Todos pecaram juntamente com Adão. Não procure entender este fato, ou esta afirmação aqui, de uma maneira total, porque você não vai compreender. Nunca. Talvez na glória, mas aqui na terra, nunca nós vamos entender o fato de que Deus considerou cada ser humano como se estivesse pessoalmente pecando juntamente com Adão. Adão continha potencialmente toda a raça humana, como se todos estivéssemos contidos potencialmente em Adão. Essa é mais ou menos a explicação que nós encontramos para poder satisfazer um pouquinho o nosso intelecto, mas só um pouquinho. Uma semente ruim gera uma árvore ruim, ou seja, a árvore inteira está potencialmente contida dentro de uma semente. Isso nos ajuda a entender um pouquinho disso aí também. Mas o fato é que, compreendendo ou não, concordando ou não, é exatamente assim que as coisas acontecem com relação a este assunto. É assim que Deus vê. Então saiba que, aos olhos de Deus, quando Adão pecou, você estava pecando em Adão. Há mais ou menos 6 mil anos atrás, se é que Adão de fato viveu 4 mil anos antes de Cristo, que é que as nossas genealogias indicam aproximadamente, então você estava pecando pessoalmente em Adão 6 mil anos você pecou juntamente com Adão. E é exatamente por isso que todos nascem pecadores. Já nascem assim. Terceira afirmação do versículo 12. O pecado trouxe a morte ao mundo. Esse fato é exatamente o cumprimento do que Deus disser a Adão, que eu vou querer ler. Gênesis 2, 14 a 17, que diz assim. Tomou, pois... Vou ler do 15. 2, 14 e 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ligou a desobediência, a ofensa ou o pecado com a morte. Que morte? Física ou espiritual? As duas. A morte física, a degeneração do corpo, que iria voltar ao pó. E a morte espiritual, que é a separação da alma ou do espírito com Deus. O homem passaria a ser cortado de Deus, sem comunhão com Deus, no momento em que ele pecasse. Terceiro, então, terceira afirmação aqui, o pecado trouxe a morte ao mundo. Aliás, é o que eu acabei de dizer. Mas quarto, então, a morte passou a todos os homens. Essa é a consequência lógica, que se todos pecarem em Adão, e o pecado trouxe a morte, então a morte envolveu todos. Não diz quase todos, diz todo ser humano que nasceu de homem e mulher, sem exceção, nasceu com o pecado dentro. Pastor, Cristo é exceção. Não. Nessa afirmação que eu fiz, nem Cristo é exceção. Porque ele não nasceu de homem e mulher. Ele nasceu só de mulher. Foi gerado pelo Espírito Santo. Então não há exceção nenhuma na realidade. O fato dele não ter tido pai humano não quer dizer que ele tenha sido um homem esquisito. Não. Ele era um homem como nós somos homens. Ele tem uma humanidade perfeita nele. Mas poder dizer que ele nasceu de homem e mulher, não podemos, porque ele não nasceu. Ele nasceu de mulher, só. Gerado miraculosamente pelo Espírito Santo de Deus no ventre da Virgem Maria. Criança de um dia é uma pecadora condenada? Sim. É. E o fato dela morrer, ou ser mortal, e muitas morrem, é exatamente a prova de que tem o pecado dentro. Porque se não tivesse, não morreria. Alguém poderia perguntar, quase desviando um pouco, abrindo, parece que eu sei que suscita muita curiosidade quando se fala em criança pecadora e condenada, e se morrer com um dia mesmo, vai para o céu? A Bíblia não responde essa pergunta diretamente, eu não vou entrar em detalhes. Alguns acham que sim. Outros acham que não. Pessoalmente, eu creio que sim, mas não sei explicar bem como. A base do meu pensamento é que Cristo disse que o reino dos céus é das criancinhas. Deixem vir as minhas criancinhas, ele até disse, porque delas é o reino dos céus. Não creio que ele estava falando apenas espiritualmente, mas criancinhas mesmo ainda não tiveram a sua idade da razão para tomar uma decisão. E os pecados dela, se ela tem pecado e vai para o céu, como é que ficam? A explicação que eu tenho, não posso provar biblicamente, explicitamente, Cristo pagou pelos pecados dela. Não posso imaginar alguém ir para o céu pecador sem Cristo ter pago por aqueles pecados. Então os pecados dela teriam sido incluídos na morte de Cristo. E neste caso teria sido dispensado dessa criança o exercício consciente da fé, uma vez que ela não tem ainda uma consciência desenvolvida. Mas estamos aqui numa opinião pessoal minha, que eu não posso, como já falei, aprovar detalhadamente. Mas é a minha opinião. Respeito a dos outros também. Voltando então a Romanos capítulo 5, vamos para o versículo 13. Porque até o regime da lei... Agora, o versículo 12 era fácil, como eu disse. É duro de ouvir, mas é fácil. Agora vai ser mais difícil. Porque até o regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, você observe aqui o nome Adão. Eu sei que é uma pedra de tropeço para muitos homens, muitas pessoas, o fato de Adão ter sido um ser humano literal, pessoal, e não uma lenda antiga, e uma história da carochinha, essa história da árvore proibida, do fruto que ele não podia comer, etc. e tal. Muitos não creem, acham ridículo, acham coisa infantil. É bom ter muito cuidado quem pensa assim, porque a palavra de Deus fala em Adão, claramente, várias vezes no Novo Testamento, a ponto de dizer que Adão é tipo de Cristo. E Cristo iria ter como tipo alguém inexistente? Uma lenda? Então alguém que não crê na existência de Adão está comprometendo a existência do próprio Senhor Jesus Cristo. É muito sério dizer que não acredita nessa história de Adão e Eva. É bom começar a acreditar para o bem do seu destino eterno, amigo ou amiga. Porque é a palavra de Deus que afirma, não de maneira vaga, mas com nomes. Como está aqui escrito. Esses versículos aqui são quase uma prova do versículo 12. Mais ou menos como se Paulo tivesse dito assim. Eu vou provar que a morte passou a todos os homens como consequência do pecado de Adão e não por pecados pessoais cometidos após o nascimento. A morte passou aos homens porque Adão pecou e os homens estavam lá. Então alguém morre não é porque pecou depois de ter tido 3 anos de idade ou 4, porque mordeu o dedo da irmãzinha, porque chutou o joelho da mãe, ou porque mentiu, ou porque roubou. Não, não se morre. Somente por pecados cometidos após o nascimento. O homem já nasce morto espiritualmente. E Paulo quer provar isso aqui, e prova. Interessante. Antes da lei de Moisés, mais ou menos 1.500 anos, 1.450 anos antes de Cristo, ou 2.500 anos depois de Adão, antes da lei os homens pecavam, sem dúvida. Mas muita, grande maioria, não pecava à semelhança de Adão. Como? Recebendo uma ordem direta de Deus, desobedecendo na frente de Deus, como Adão fez. Adão não coma do fruto. Como? Comeu. Os homens pecavam, mas não desta forma, porque não tinham lei nenhuma. Eles não tinham recebido nenhuma orientação direta de Deus. Então é o que ele diz aqui, pecar não à semelhança de Adão. É um pecado porque eram pecadores, mas não tinham recebido de Deus uma ordem direta como Adão. Importante entender isso aí. Só que se eles tivessem nascido inocentes e depois pecado, nasceu inocente. Cresceu, idade da consciência, pecou, sem receber uma ordem explícita de Deus, nem direta. Mas pecou. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus não teria imputado a eles esses pecados, porque não tinha lei. Deus não disse, não faça isso para que eles obedecessem. Pecaram, mas sem desobedecer nenhuma lei direta de Deus. É o que Paulo está argumentando aqui. Não teria sido imposto a eles, imputado a eles esses pecados. Ora, se eles não tivessem esses pecados imputados a eles, não precisavam morrer. E o nascer inocentes, pecavam, não ia ter imputação de pecado sobre eles, então iam continuar indefinidamente sem morte alguma. Como Adão teria continuado se não tivesse pecado. Só que, é o que Paulo diz, eles morriam. Mesmo os homens que pecaram sem desobedecer uma ordem direta de Deus, não morriam? Morriam. Então, é o que Paulo diz. O fato deles morrerem, mesmo sem lei, prova que eles já traziam o pecado dentro de si. Este é que é o ponto. E com o pecado, a mortalidade. Porque a morte não entrou no mundo pelo pecado. Então, se eles traziam o pecado dentro de si, eles traziam dentro de si a mortalidade física e espiritual. Física, porque a qualquer momento poderiam morrer. Como qualquer nós pode morrer aqui. E espiritual, que já nasciam cortados e separados de Deus e condenados à perdição eterna. É extremamente importante você, irmão em Cristo, aprender isto. E saber mostrar pelas Escrituras. Todo ser humano nasce com o pecado dentro. Morto espiritualmente e morto fisicamente. Ou morrendo. Nós já nascemos morrendo. Já começou a contagem regressiva para a nossa morte. E para explicar tudo isso, lembre-se de Romanos 5:12. Você vai lá, aí 13:14, está contido aí um ensino extremamente importante das Escrituras. Ninguém nasce inocente, nem uma criancinha. Aliás, todo mundo nasce como criança, inclusive obviamente, as criancinhas. E a você que não tem Cristo, amigo, fica a lembrança. Você continua nessa terrível situação. Você nasceu não sei quantos anos atrás, não sei qual é a sua idade. Mas se você tem 10 anos, ou 20, ou 60, ou 70, eu não sei. Mas você nasceu morto. Fisicamente, você continua morrendo. E um dia você vai acabar de morrer. Vai ser enterrado. E espiritualmente você está cortado de Deus. Situação terrível. Cuide para que a morte não venha lhe surpreender neste estado que vai se tornar irreversível para você. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. E depois disto, o juízo. Cuidado. No final do versículo 14 tem uma frase muito interessante. Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Que pena que mudaram aqui, que perderam uma chance boa de traduzir o nome grego Tipos pelo nome português Tipo. Porque literalmente diz assim, Adão, que era tipo do que havia de vir. O nome está lá no grego é Tipos. Seria excelente mostrar aqui que a Bíblia diz claramente que Adão é tipo de Deus. Tipo é a expressão teológica, que mostra que alguém é um exemplo menor de alguém maior que viria. E queria ter de uma maneira mais abrangente algumas características do menor. Tipo é isso, é que apontava para outro. Então Adão era tipo de Cristo. E ele vai mostrar aqui em que aspecto, o que é que Adão tinha e Cristo tinha também. Pode parecer até esquisito. Mas Adão, o primeiro pecador, através do qual o pecado entrou no mundo, esse homem aqui é tipo de Cristo, o Salvador. É. Tipo, ele aponta. Tem algo em comum. Cristo é muito maior, que é o antitipo. O tipo e o antitipo. O tipo é menor. Tem algumas características do maior. Vamos lá. 15 a 19. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pastor, isso aqui está muito complicado. Eu sei, mas vou tentar ajudar, ver se a gente entende isso aqui de uma maneira mais simples. Pouco repetitivo, mas é maravilhoso, porque em cada repetição ele muda um termo. Aí você vai ajudar aquele termo, acha um espetáculo, porque tem um sentido para ele ter mudado, eu não vou entrar em tantas minúcias aqui. Mas não é uma repetição tola, não é uma repetição vã. Mas é jogando riqueza. É como você descrever algo bonito de várias maneiras diferentes. Colocar vários poetas para descrever o mesmo pôr do sol. Vai ser cada poesia belíssima. Então Paulo aqui, num só, ele descreve de várias formas bonitas o que aconteceu. Vou dar uma ideia bem resumida. Observe logo a analogia. Adão, o primeiro da raça humana. É claro. Cristo, o primeiro da raça dos filhos de Deus, dos que são sem pecado, dos que foram obedientes, dos que são obedientes a Deus, com a natureza divina implantada no caso dos crentes. Adão, raça humana. Cristo, raça dos filhos de Deus. Pense nisso. Adão, o primeiro. Cristo, o primeiro. Primogênito, que veio antes dos outros. O cabeça. Adão, o cabeça da raça humana. Ele é tipo nesse sentido. Eu vou inverter aqui e tentar explicar um pouco os versículos 17 a 19. Observem, com relação a Adão, se fala em ofensa e se fala em desobediência. Muito claro. A ofensa, claro, é uma agressão na forma de uma desobediência a Deus. E isso trouxe o quê? condenação sobre ele, Adão. Resultado disto, o pecado dele contaminou toda a raça da qual ele era o cabeça. Isso gerou juízo sobre todos os homens para a condenação, porque todos se tornaram pecadores. Muito bem. Observem que mesmo que não pecaram como Adão, como eu já expliquei, ou seja, desobedecendo uma ordem direta, não é, que nem havia lei, mesmo esses pecaram e morreram. Aí diz lá, a morte reinou sobre todos. A morte reinou sobre o mundo. Cristo, o que, é que se fala dele? Obediência e ato de justiça. Que ato é esse? Eu acho que resume a vida de Cristo inteira. Alguém poderia apontar para a cruz, para algum momento especial da vida dele. Eu prefiro a vida dele inteira. Jesus foi obediente em todos os aspectos. A vida dele inteira pode ser resumida como um ato de justiça, prefiro assim. Resultado desta obediência dele e o fato de ter sido justo em todos os aspectos. A obediência dele gerou graça, palavra que está no texto, dom, que está no texto também, que significa presente, e justiça. Graça, dom e justiça. Cada palavra dessa poderia ser muito explorada, mas não vou. De Deus. Estendida e oferecida a todos os homens. Adão pecou, foi condenado, o pecado passou para todos. Cristo foi obediente, isso gerou graça, dom e justiça, oferecida a todos também. Todos que desejarem aceitarem o dom da salvação, receberão, serão então justificados. Aqui está escrito literalmente, justificação que dá vida. Se tornarão justos e reinarão em vida. Expressões que abundam aqui repetidamente, mostrando as bênçãos que vêm da obediência de Cristo. Aqui vale o mesmo princípio aplicado em Adão, só que envolvendo bênçãos. Adão envolve desgraça, condenação. Cristo envolve bênçãos maravilhosas, mas o princípio é o mesmo. Mesmo os que não obedeceram como Cristo, mesmo os que não foram obedientes ao nível de que Cristo foi, mesmo que aqueles que não têm a vida inteira como ato de justiça, e quem aqui tem, mesmo esses, recebem a graça proveniente da obediência. Ah, é injusto, todos os homens foram condenados em Adão. Esperem. Mas todos os homens, a todos os homens, é oferecida a salvação em Cristo, com a obediência dele. O mesmo princípio operando. Isso que Paulo quer mostrar. Mas essa explicação ainda falta alguma coisa muito importante. Até aqui pode dar a entender que a reação de Deus ao comportamento de Adão, ruim, e ao comportamento excelente de Cristo, a reação de Deus foi semelhante na natureza e na intensidade. É, um pecou e condenou todos, um obedeceu e ofereceu a vida a todos. Pode dar a entender aí. Mas Paulo quer chamar a atenção de que a graça proveniente da obediência de Cristo é muitíssimo maior do que a condenação proveniente da ofensa de Adão, sem termos de comparação. E esse é o foco dos versículos 15 e 16 que eu já li. Se um só pecado, olha o raciocínio aqui, se um só pecado de um só homem gerou a morte para toda a raça, já imaginaram qual o resultado de milhões, de bilhões de pecados e de ofensas? Já tinha pensado nisso? Um observador de longe, não envolvido com isso, teoricamente, ao ser perguntado isso, colocaria a mão na cabeça, talvez, apavorado. Meu Deus, o que virá agora? Porque um pecado de um homem condenou bilhões de homens. O que vai acontecer com esse Deus ferido por bilhões de pecados? É uma pergunta muito séria essa que Paulo faz aqui. Pois o resultado é que um só veio, obedeceu e Deus reagiu com uma graça ultra gigantesca. Eu não tenho palavras para explicar o tamanho dessa graça. Suficiente para cobrir todas as ofensas de todos os homens de todas as épocas. Uma só vida. Um só homem. Uma só obediência. Cristo gerou uma hipergraça que cobre toda esta multidão incalculável de pecados da raça humana. uma super graça muito maior do que a ira provocada por tanta ofensa. Onde houve pecado, superabundou a graça. O rigor com que Deus agiu ao pecado de Adão é muitíssimo menor em intensidade do que a graça que ele reagiu à obediência de Cristo. Poucas palavras, é isto que esse texto significa, até onde eu posso compreender. Toda a passagem culmina com os versículos 20 a 21, que é a explicação e resumo de tudo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vindo a lei de Moisés, ficou evidente a multiplicação de pecados. Agora pronto, os homens tinham uma lei. Na realidade, os homens nos judeus. Mas o mundo tinha uma lei. Os homens, então, com aquela lei agora, servindo como um espelho, confirmavam a sua pecaminosidade e atestavam o seu estado de condenação. É um espelho. Puxa como eu sou feio, é como o espelho mostra. Puxa como eu sou pecador, é o que a lei mostrava. Avultou a ofensa. Veja se vocês conseguem obedecer esta lei aqui. Não conseguem. Mas foi exatamente, aliás, a lei nunca foi dada para salvar ninguém. Isso vai entrar em Romanos lá na frente, eu não vou entrar agora nisto aí. Eu acho, depois eu digo, lei e graça, entrar por lei e graça aqui e ir longe. Mas vai chegar, em Romanos vai chegar isso aí. Já quero encerrar. Vindo a lei, avultou a ofensa. O pecado ficou claro demais. Em momento nenhum, diz que Cristo exerceu fé, porque não teria sentido ele ter fé em Deus se ele próprio é Deus. Mas fala em obediência. Curioso, detalhe teológico interessantíssimo esse aí. Mas a obediência dele serviu para mostrar um coração totalmente aberto a Deus. Ele agora, como ser humano, esvaziado do uso livre de seus atributos divinos, obedeceu em tudo, agradou em tudo ao seu Pai, vivendo de uma maneira totalmente pura, morrendo numa cruz, sem necessidade, mas de uma maneira espontânea, e ao mesmo tempo fazendo a vontade do Pai, morreu numa cruz, gerou por isso a graça de Deus, que passou a reinar agora, e que justifica a muitos para a vida eterna. Justifica, aliás, a todos os que querem usufruir desta graça que Cristo provocou naquela cruz. Todos que querem a salvação, todos que querem aceitar, aceitarão sem exceção. Estarão no inferno, não quiseram. Rejeitaram. Mas todos os que querem, aceitarão. Sempre quando eu penso nessas coisas aqui de Romanos 5, essa última parte, eu fico um pouco frustrado por sentir claramente que eu não consigo captar um infinitésimo da profundidade do amor de Cristo por nós. Não dá. Paulo talvez tenha se sentido frustrado em explicar isso aqui, porque ele tinha palavras apenas limitadas, toda palavra limitada para explicar como é que se explica o inexplicável, como é que se explica o infinito, como é que se explica uma graça deste tamanho. Termino com algumas observações. Primeira, a Bíblia diz que um só pecado de um só homem gerou morte e condenação de todos. Por quê? Porque a santidade de Deus é tamanha que ela exigia isto. Não está no texto aqui, mas poderia mostrar em outras partes que eu não vou, apenas dizer. Observe a sensibilidade de Deus ao pecado. Um pecado, um homem, condenação para toda a raça humana. É muita sensibilidade. Por quê? Porque é muita santidade. É muita pureza da parte de Deus. Segunda observação. O valor do sangue de Cristo. Se um pecado de um só homem causou tanto estrago, e provocou tamanha ira de Deus. Imagine, como já comentei, o que iria provocar bilhões de pecados, pois o sangue de Cristo sozinho tem poder para cobrir todas as ofensas. E vai cobrir todas as ofensas dos que o aceitam, fizesse fé nele. E se todos os seres humanos, teoricamente, aceitassem a salvação de Cristo, ele não precisaria morrer mais, nem derramar mais sangue, porque o poder do sangue dele já é suficiente para limpar e pagar os pecados de todos os seres humanos. Não vai apagar e limpar os pecados dos que recusam. Não quer. Não vai. Mas poder tem. Então vejam o tamanho do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo e pasme, quem entender mesmo você não vai, nem nós vamos. Embora seja importante lembrar o valor do sangue de Cristo, devemos ter muito cuidado para não tratar isso como uma questão de aritmética. Uma soma. Meus pecados ofenderam muito a grande sensibilidade de Deus. Mas quando eu exerci fé, o sangue de Cristo foi colocado sobre os meus pecados, e como o sangue dele tem muito mais peso do que os meus pecados, as minhas ofensas foram perdoadas e agora eu estou tranquilo. Raciocínio correto, mas incompleto. Falta algo muito importante. A capacidade perdoadora de Deus. Porque não é só para dizer assim, ah, vamos... beleza, rapaz, esse negócio de ser salvo é um espetáculo. Você troca uma condenação inteira por um ato de fé, que neste ato de fé aciona o sangue de Cristo, que é mais poderoso do que a sua condenação, então você está livre. Justificação quase científica, fria, agora correta, tudo bem, mas incompleta. Mas e por quê? Que o sangue de Cristo, muito mais poderoso do que a sua condenação, é aplicada. Ah! Poder perdoador, o tamanho, a graça de Deus. Nunca perca de vista, irmão ou irmã, o tamanho do perdão de Deus na sua vida, porque você é muito pecador. E se um pecado gerou esse estrago todo, imagina seus pecados todos juntos, o tamanho da ira de Deus que não viria sobre você. E sobre outros até, seus descendentes talvez. Mas a graça e o perdão de Cristo cobriu tudo. Seja muito grato a Deus, dia após dia. Basta isso. Não precisa mais contar uma bênção nenhuma na sua vida. Nenhuma, de natureza nenhuma. Basta essa. Minha condenação foi tirada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Lição prática. É bom ser perdoado, né? Também acho. Espetáculo. Sou pecador igual a vocês. E é bom ser perdoado. Pois que tal pensar na ideia de você também perdoar? É o que Cristo disse na sua oração, conhecida como Pai Nosso, né? Perdoa nossas ofensas como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Temos! Ele assumiu que sim, pelo menos é o discípulo padrão que ele espera que nós sejamos. Então, exercite a sua capacidade de perdão ao máximo, porque ele é mínimo, desprezível, muito pequeno, se você for comparar com a capacidade do perdão de Deus. E não o perdão de Deus, irmãos, apenas sobre a raça humana, que é um pouco vago. Aliás, dizem que quando poucas pessoas morrem, uma pessoa morre, é um acidente, é uma tragédia, 2 ou 3 ou 5. Mas quando milhares morrem, é uma estatística. E é esquisito isso mesmo, já notou? Às vezes um atropelamento na nossa rua ou uma violência choca a cidade. É, aí houve um terremoto, não sei aonde, morreram 18 mil. Ah, que pena. Virou quase uma estatística. Então cuidado em pensar no perdão de Deus de maneira estatística sobre todos os crentes. Que maravilha! Mas espera aí. Pense em cima de você. O perdão de Deus sobre você. Fulano de tal, CPF tal. O alertão que ele exerceu sobre a sua própria vida e procura exercer sobre a vida dos outros. Última observação que eu quero fazer: cuidado com o pecado. Você pensa que o seu pecado, pelo fato de agora você ser salvo, não ofende mais a Deus? Pense não. Não pense não. Cada pecado seu, a resposta a cada pecado seu é a morte dele. Cada um, como se nem houvesse os outros. Nós podemos embarcar nesta canoa furada deste pensamento: eu já sou salvo, agora para ofender mesmo é um pecadorzão, aí do mundo, gente ruim que a gente vou falar e tal. Eu sou salvo e tal, não tem isso de sou salvo e tal. Para este efeito, para explicar que você tem a vida eterna, sim. Mas em termos de ofensa a Deus, você continua ofendendo. Você acha que a sensibilidade de Deus, a santidade dele mudou porque você agora é salvo? Claro que não. Então, o pecado é uma ofensa à santidade dele. Se é a mesma, óbvio. Então você continua ofendendo terrivelmente a Deus, irmão, cada vez que você peca. Tenha muito cuidado. Talvez ofenda ainda mais, sabia? Porque você agora tem o Espírito Santo. Você tem a iluminação do alto. Você é filho dele. Você entende as coisas de Deus muito mais do que o que não tem Cristo. Você agora sabe muito comparado com o que sabia antes. Conhece. Só entender essas coisas que nós estamos falando aqui, que antes você não entendia coisa nenhuma. Então, a sua responsabilidade cresce com relação aos seus pecados, com relação a Deus. Desenvolva mais ódio. A pessoa tirar do contexto essa minha frase, a fita acabou neste momento. Última frase do pastor Mauro no púlpito, domingo à noite. Desenvolva mais ódio. Tchum. Pastorzão esse, né? Desenvolva mais ódio ao pecado. Sim, pode gravar 10 vezes. Desenvolva mais ódio ao pecado. Acho que o grande problema do crente hoje é que ele não tem muito ódio ao pecado. Ele se acostuma muitas vezes com o pecado. Acha normal, que é uma característica de quem não tem Cristo perdido, achar normal o pecado. Não pode. É uma indicação fortíssima de um problema espiritual grave. Quem não se choca com o seu próprio pecado. Agora tem uns que se chocam. Ah, mas chocam ligeiro. Os pecados de quem? Dos outros. Tu viu o jeito que a fulana me olhou? Rapaz, olhar. Olhou feio demais, eu estou aqui, ó. Porque ela me olhou feio. E o cicano, e... Então, para os pecados dos outros, o nosso radar é muito sensível. E acusa até poeira, até pensamento que a gente nem conhece. Ela está acusando. Eu sei que pensou mal de mim. Até pecado que nem tem. Nós somos hipersensíveis. Interessante. Agora, para o nosso próprio pecado, somos botocudos. Grosseirões. Radazão nem tem. É como um míope que usa um óculos bem menor do que ele precisa, não vê quase nada. Olha assim. Os pecados muito graves é que ele ainda admite alguns. Não pode. Temos que desenvolver uma hipersensibilidade aos nossos pecados. Para quê? Para não ofender ao nosso hipersensível Deus. Ultra santo Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, que obedeceu em tudo e cuja vida foi um só ato de justiça. Que Deus nos abençoe. Eu quero deixar um desafio para aquele que não é crente no Senhor Jesus Cristo. Você saia dessa situação urgente. Que situação é essa? Está cortado de Deus. No dia que pecares, certamente morrerás, Adão. Pecou, morreu. Não tem jeito. Deus diz, ele faz. Então você já nasceu com o pecado dentro de você. Está perdido e precisa de Cristo desesperadamente. Mas ele veio, obedeceu. Um ato de justiça a sua vida inteira. E aí está graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Pronta a graça de Deus para lhe perdoar de todos os seus pecados. Que Deus lhe abençoe e você tenha a felicidade de aceitar Cristo como seu Salvador. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, está nas tuas mãos a explicação deste texto, talvez um dos mais complicados do Novo Testamento. Que esses irmãos tenham compreendido um pouquinho do que eu compreendi e que possamos ter crescido juntos. e que entendamos que o pecado entrou no mundo por Adão, e todos pecaram, e pelo pecado a morte, e que todos morreram, e que Cristo veio e obedeceu, e morreu e ressuscitou, e gerou tua graça, e dom, e vida eterna sobre todos aqueles que aceitam Cristo no seu próprio coração, aceitam como Senhor e Deus. Opera na vida de cada um, de acordo com cada necessidade, porque tu tão bem as conheces. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.